uma preocupação muito grande com o próprio acesso das pessoas a esses acordos, né? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à informática, a um celular com internet, mas o governo equipou aí, fez uma parceria com os Correios, e os Correios recebem presencialmente os lesados e podem, então, não só puxar o histórico de crédito, ajudar essas pessoas a verificarem se foram ou não vítimas dessas fraudes, como também contestar esses descontos e fazer adesão ao acordo. Então, hoje há um número divulgado de 74% de adesão do número total que foi constatado de pessoas lesadas. Eu acredito até que é um número alto, comparado ao início, né, quando esse acordo foi divulgado. Até 14 de novembro ainda está aberto o prazo para que as pessoas possam contestar. Elas ainda podem fazer isso nas agências do Correio, aquelas que não se sentem à vontade aí com os meios digital. E o pagamento não tem prazo para ser feito, não tem prazo não. Na verdade, o acordo não tem prazo final para ser aderido. A pessoa pode contestar e aí esse acordo está em aberto ainda, sem data final para poder aderir ao acordo.
E do ponto de vista de quem trabalha com o assunto, o problema foi consertado, né? Foram dadas todas as explicações para garantir que não haja algo semelhante, porque foi um escândalo você acompanhar aposentado e pensionista dizendo que nunca assinou nenhum papel, que nunca trouxe nenhum tipo de manifestação de contribuição com essas associações e estava sendo descontado todo mês da sua aposentadoria ou do seu benefício.
Olha, Pedro, é difícil a gente acreditar que o problema foi corrigido, né? Todos os dias a gente vê notícias das pessoas que vão aparecendo envolvidas, dos montantes bilionários que foram desviados, e a gente vê pessoas de dentro do próprio INSS, pessoas que fazem parte dessas associações, que tinham conhecimento com pessoas de dentro do governo, dos governos, né? Porque isso não é do governo de agora, vem já de governo de trás, a gente percebe que houve uma facilitação muito grande, essa é a verdade. E as reclamações, as notícias de que essas fraudes vinham acontecendo, não são novas. Essas notícias foram completamente ignoradas, né? Durante anos, essas pessoas, essas associações ilícitas, né, utilizaram de expedientes criminosos com a facilitação, com as vistas grossas de quem deveria cuidar do dinheiro público e enriqueceram as custas aí do sacrifício dos aposentados e dos pensionistas. Então, eu, sinceramente, não acredito que isso foi corrigido, não, do dia para a noite. Eu acho que, é claro, a polícia está fazendo o trabalho dela, importantíssimo, tem que punir, tem que bloquear bens, tem que buscar de volta a reparação, né? Mas eu acredito que tem muito mais gente importante envolvida que ainda não apareceu.
Doutora Vanessa, como é que está a fila hoje do INSS, as pessoas que estão buscando algum serviço, sofrem ainda com a espera para ter algum tipo de autorização?
Olha, Pedro, as filas elas continuam grandes, extensas, em especial, eu acho que um benefício que eu vejo como o maior problema são os benefícios por incapacidade, porque quem se incapacita, quem fica doente, precisa se afastar, não pode esperar para receber, porque essa pessoa fica sem o salário e precisa do benefício para substituir o salário. Então a gente vê filas aí para as perícias ainda bastante demoradas aí, pelo menos 2 meses. Existe sim, claro que há um mecanismo substitutivo, que é o ateste médio, é um benefício que você pede enviando digitalmente o seu atestado, mas ele tem um prazo limitado. Eu mesma atendi uma cliente que teve um câncer gravíssimo e conseguiu o primeiro afastamento com o ateste médio, mas a partir do segundo afastamento ela tem que necessariamente passar uma perícia presencial e só conseguir uma data para depois de 2 meses. Então essa pessoa vai ficar 2 meses sem receber. Né? Alguém que precisa do dinheiro para sua subsistência ainda a situação é bastante crítica, infelizmente.
E tem essa questão da demora, está totalmente atrelada também. Nesse caso de incapacidade, né, são pessoas que deveriam ter prioridade.
Deveriam
passar à frente, ter uma via rápida para esses casos serem atendidos diante de outros que, não devem esperar tanto, mas podem esperar um pouco mais. Aí o caminho qual é? É judicializar?
Numa situação como essa, Eu não sei se judicializar também vai resolver, né? Judicializar também é lento. Infelizmente, a justiça está tão assoberbada com tantos processos, Pedro, que a justiça acaba virando um segundo balcão do INSS, o que não é, está longe de ser o ideal, né? Mas é claro que numa situação gravíssima, que tem um laudo médico, que tem exames que comprovam ali facilmente que aquela pessoa está realmente incapacitada, aí você entra com uma ação, perde uma liminar e provavelmente vai conseguir uma liminar. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao Poder Judiciário. Hoje existe o Juizado Especial Federal, que você consegue acessar sem advogado, mas também precisa de um tempo de tramitação, você precisa de disponibilidade de tempo para ir até lá, fazer uma triagem, conseguir ser atendido e conseguir ajuizar o seu processo. E a situação é ainda bastante crítica, a gente vê o governo editar medidas para tentar resolver, mas a gente vê isso como medidas paliativas, né, Pedro? Resolve por um tempo e depois a situação volta a ser o que era antes. Então, enquanto não houver uma vontade política de realmente estruturar o INSS para atender o cidadão, para atender o trabalhador, a coisa não vai melhorar.
Eu concordo com a senhora. A gente tem sido bem crítico aqui na Rádio Bandeirantes a essa questão da forma como o INSS foi loteado. Parece que a gente tem substituição ali de ministros, de outros integrantes do ministério, mas a coisa parece que não muda, né? Não tem um choque de gestão, porque, afinal de contas, tem o mesmo partido político que está lá no comando há muito tempo das questões do INSS. Então, muda, às vezes, o nome, mas não muda a filosofia, não muda a estrutura, e a gente tem essa sensação, pelo menos, que é confirmada com esses números e com esses casos que a senhora nos apresenta. Sobre reforma da Previdência, já tem ensaios aí de articulistas de jornais dizendo que nós vamos ter que enfrentar daqui a um tempo mais uma reforma da Previdência, doutora Vanessa Viduto.
É verdade, Pedro. Vira e mexe, eu leio também notícias a esse respeito, né? A gente teve uma ampla reforma em 2019, foi uma reforma bastante significativa, né? Foi introduzida a idade mínima, os servidores públicos também tiveram aí uma reforma expressiva, uma equiparação com as aposentadorias do regime privado, as pensões por morte, que foram reduzidas de 100% para 60%, mas dizem aí os articulistas, como você mesmo colocou, que é necessário novamente olhar para a legislação e adequar a nova realidade. A gente sabe que a expectativa de vida aumenta, né, com a evolução da medicina, as pessoas estão vivendo por muito mais tempo, se fala numa inversão da pirâmide, né? Ou seja, porque, na verdade, Pedro, quem está na ativa acaba sustentando aqueles que estão na inatividade. Então, fala-se numa inversão da pirâmide com o aumento da expectativa de vida, ou seja, com o passar do tempo a gente vai ter pessoas mais pessoas mais velhas inativas do que pessoas jovens trabalhando, sustentando quem está na inatividade. E isso obriga necessariamente a uma revisão aí dos critérios, da idade, dos valores e tudo mais. Eu não acredito que isso vai acontecer num curto espaço de tempo, porque a reforma de 2019 foi muito negociada, extremamente negociada, já começou a ser negociada no governo anterior, e foi aprovada com muita liberação de emenda, com muita liberação de, a gente sabe, né, de troca política, dessa moeda aí, de troca do governo, mas é verdade que se fala bastante aí numa reforma. Eu acredito que não a curto prazo, mas o assunto está sempre em evidência.
Nos casos que a senhora acompanha aí de aposentadoria, essa reforma de 2019, ela tem sido hoje já plenamente utilizada em relação àquelas exceções que nós tínhamos e aquelas possibilidades de regras especiais, ou o cerne mesmo ali da reforma já está em vigor para as aposentadorias que estão acontecendo agora?
Olha, eu acredito que a reforma sim já está sendo aplicada diariamente. Em relação ao INSS, por exemplo, nós temos 5 regras de transição para quem já estava contribuindo, e em geral, Pedro, o que essas regras de transição trouxeram, né? Uma espécie de pedágio, não só de idade, como de tempo. Então, acabou retardando as aposentadorias, e essas regras de transição já estão sendo aplicadas. Tá. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas conseguem se aposentar com base nas regras anteriores a 2019. Então, já está em pleno vigor, sim, não só em relação às aposentadorias programáveis, como também em relação aos benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença. Enfim, a pensão por morte também, que sofreu aí uma redução drástica, né? Passou de 100% para 50%, mais 10% para cada dependente.
É, ficou mais difícil de aposentar, a gente alertou isso aqui na época, e uma reforma tem esse objetivo. Nós conversamos muitas vezes, né? Assim como nesse ano a pauta foi tomada mais pelo INSS, no ano de 2019 a gente falou bastante sobre essa reforma. E por vezes a gente parece não entender, mas tem um movimento político por trás disso. Nessa semana a gente noticiou aqui que a Câmara dos Deputados aprovou uma PEC que efetiva vínculos temporários e afrouxa regras de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Então, os municípios calcularam aí um impacto de 31 bilhões de reais nos regimes das prefeituras. A União chega a calcular um impacto de 200 bilhões, isso ainda vai passar, né, pelo Senado, é uma proposta de emenda constitucional, mas acaba tendo um impacto na Previdência. E todo impacto que tem na Previdência tem no salário mínimo também, que uma coisa está vinculada à outra, né, doutora Vanessa?
É verdade, Pedro, mas eu acredito que esse projeto de emenda constitucional, esse projeto de lei que você está comentando, ele tem como mote a importância da prevenção às endemias, né? É a valorização desse trabalho que é temporário, porque ele é sazonal, essas pessoas vão ser contratadas em determinados períodos, mas se você não atrair também essas pessoas com benefícios e dar proteção social para essas pessoas, porque elas estão nas ruas, indo às casas das pessoas, e elas estão submetidas aí a todo tipo de agente nocivo, como a gente mesmo colocou aqui no início do programa, a sol, calor, a doenças das pessoas que elas vão, as casas que elas vão visitar, as pessoas que elas vão ter contato. Então, é um trabalhador que também precisa da proteção social e é uma atividade extremamente importante. Então, eu penso que o legislador está vendo como propósito disso você dar proteção social e valorizar esse trabalho temporário que também é tão importante para prevenir as endemias.
Para a gente finalizar, doutora Vanessa, já te agradecendo mais uma vez aí a participação aqui na Rádio Bandeirantes com tantas explicações, né, de qualidade, tem uma questão que chega sempre para a gente aqui no Linha Direta com a Justiça, que é o seguinte: quanto tempo antes eu preciso começar a organizar a minha aposentadoria pública para esses pagamentos de pedágio, para uma contribuição maior para tentar chegar no teto? Existe uma regra geral? Vale? O que está valendo hoje? São os últimos 10 anos, últimos 5 anos? É o período todo, então não tem muito o que fazer. Existe alguma recomendação para quem quer tentar dar um upgrade assim na aposentadoria?
Olha, Pedro, hoje todas as contribuições vão ser computadas para a futura aposentadoria. Né? Não existe mais aquela possibilidade de desprezar 20% das piores. Todo o tempo vai ser computado e vai ser relevante. Então, a recomendação que eu faço é, a partir do primeiro dia de trabalho, você já começar a ter uma ideia das regras que existem para programar a futura aposentadoria. Agora, é claro, aquele que já está trabalhando, que já também é sempre válido consultar um profissional, pode entrar no próprio aplicativo do meu INSS. O aplicativo do meu INSS, ele puxa os dados do seu extrato de vínculo e contribuições e ele faz ali uma simulaçãozinha da sua futura aposentadoria, aplica as regras de transição da emenda constitucional, da reforma, vai te dar uma ideia de tempo, vai te dar uma ideia da média das suas contribuições. Então, é importante, desde o primeiro dia de trabalho, você já ficar ligado e entender como é que funciona.
Muito bem. Doutora Vanessa Viduto, advogada previdenciária do time do Linha Direta com a Justiça, esteve mais uma vez conosco nesse capítulo de Linha Direta com a Justiça para discutir essas questões, trazer notícia nova, explicação sobre nova legislação, como fazemos há anos aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Pedro. É sempre muito prazeroso e importante a gente tratar de temas tão importantes como esses.
A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiúça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
E agora aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar mais sobre a segurança pública. Estamos recebendo o promotor de justiça do estado do Mato Grosso do Sul, Luciano Lara, que participou da COP, esse evento que reuniu autoridades de segurança pública, reúne ainda nesse fim de semana, para discutir a segurança pública no país. Doutor Luciano, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, um prazer falar contigo, tudo bem?
Tudo jóia, muito obrigado por me receber, é um prazer estar falando para os ouvintes da Rádio Bandeirantes e especialmente sobre o Congresso Internacional de Operações Policiais, quinta edição, né? Nós que somos porta-vozes aqui do evento, estamos todos os anos e mais uma vez pudemos participar trazendo alguma informação e alguma proposta de alteração e de mudança para a gente alcançar efetivamente a segurança que a gente gostaria que existisse no país.
Antes da gente começar, conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes qual que é a sua área de atuação dentro do Ministério Público do Mato Grosso do Sul.
Eu sou promotor de justiça há 21 anos, eu trabalho dedicado aos crimes dolosos contra a vida, aos crimes de homicídio, né? Sou promotor do júri, completo esse ano 500 plenários realizados e faço uma pesquisa, porque gosto de armas, porque sou instrutor de armamento e tiro e atirador desportivo, eu faço uma pesquisa relacionada ao emprego da arma de fogo nos crimes violentos. Nesses 500 júris que eu realizei, nenhum foi praticado com uma arma legal, uma arma registrada em nome da pessoa que matou. Essa informação chama atenção, podia ser coincidência, pelo fato de eu gostar de arma e pelo fato de eu estar envolvido nesse mundo. E eu ampliei a pesquisa para os últimos 8 anos no Mato Grosso do Sul e nenhum crime naquele estado foi praticado com uma arma legal durante todo esse período. Nós que somos um estado de fronteira com Paraguai e Bolívia, somos um estado com divisa com Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, um estado de passagem, inclusive, de muitas drogas e muitas armas. Também poderia ser coincidência. Ampliei a pesquisa para todos os demais estados da federação e o número é muito próximo aos alcançados em Mato Grosso do Sul, que mostra que são as armas ilegais, o que mostra que efetivamente a preocupação deveria ser não com o cidadão de bem, que busca se armar e se proteger, e sim com as armas ilegais, com as armas que entram através das nossas fronteiras, e agora, como nós temos descoberto nas últimas operações que têm sido realizadas, inclusive com fábricas clandestinas de armamentos aqui dentro do país.
Incrível, né? Os chamados Franksteins, que são fuzis, que são importadas as peças, eles são montados aqui e se cria um armamento que vai para a mão dos criminosos para o enfrentamento com a polícia, com a sociedade, para realizar as suas atitudes criminosas. Ou seja, o debate sobre armas está errado no Brasil.
Completamente equivocado. Há 30 anos que se foca no armamento civil, no armamento que é utilizado pelo cidadão de bem. Primeiro, na investida de que esse armamento estaria relacionado com crimes passionais. Segundo, que esse armamento estaria relacionado com acidentes. E terceiro, que esse armamento estaria prejudicando a segurança pública. Em verdade, com o armamento civil, ele nada tem a ver com a segurança pública, e eu explico. O cidadão de bem, quando busca ter o seu equipamento, ele está buscando, em última análise, fazer a sua proteção quando o Estado falhou. O Estado já não está presente, o Estado não tem como dar a proteção a todas as pessoas, e no momento que eu estou sendo vítima de crime, não é um 9-0 que vai me resolver. Até a resposta mais pronta, de 8, 10 minutos, o crime já aconteceu, né? E eu já fui vítima desse crime. A possibilidade de eu ser vítima de um crime consumado ou tentado é que efetivamente está nas minhas mãos se eu tiver condição, não só tendo equipamento, mas tendo treinamento e conhecimento para sua utilização. Mas mais que isso, essa arma do cidadão de bem, ela não influencia em nada a segurança pública negativamente. Em torno de 1.000 armas são furtadas ou roubadas no Brasil por ano. Em torno de 1.000 armas são recuperadas todos os anos. Então, o número de equipamentos que são subtraídos do cidadão de bem equivale ao número que é recuperado pela polícia. Então, não se pode dizer que esse armamento do civil é que está armando o bandido. Mais que isso, o atual governo em 2023 criou uma campanha chamada PF Recad. Ele exigiu que todas as armas fossem recadastradas, adquiridas do período de novembro de 2019 a dezembro de 2022. Coincidentemente, período em que estavam vigentes os decretos do governo anterior. E somente armas adquiridas nesse período. 99,65% dessas armas foram recadastradas. As armas de uso restrito foram apresentadas pessoalmente, fisicamente, nas delegacias de polícia federal, e comprovou-se que elas estão nas mãos de quem de direito, da pessoa que comprou e está com esses equipamentos. Os nossos equipamentos no Brasil, eles são completamente rastreáveis, então dá para se saber onde ele foi fabricado, quem o adquiriu, se foi comercializado, se foi transferido. Então esse não é o problema e nunca foi. O problema sim, e que não se foca, é na criminalidade e no bandido armado, tá? porque esse já é criminoso, ele já tem a predisposição de descumprir a legislação. Não é uma legislação dando um ano, dois, quatro ou seis anos que vai fazer ele cometer o crime ou não. E aí o problema que eu falei ontem na minha palestra, que é exatamente o que tem feito o cidadão estar tão intranquilo, que é a falta de vagas em presídios. O bandido é preso e ele não cumpre a sua pena. E cada vez mais nós alteramos a legislação na execução penal para que esse bandido seja colocado mais rapidamente na rua para abrir vaga para os próximos presos entrarem, né? Não se fala e não se discute na criação de novas vagas em números significativo e bastante. O Conselho Nacional de Justiça tem o Banco Nacional de Mandados de Prisão em aberto, que estão ali registradas, e esse banco tem mais de 300 mil inscrições, mais de 300 mil mandados de prisão em aberto, e nós não temos 300 mil vagas em presídios hoje, só para cumprimento dos mandados de prisão em aberto, fora para os novos condenados, para os novos presos em flagrante. Além disso, cuida-se muito e se preocupa com o resultado das audiências de custódia, que nada mais fazem do que cumprir efetivamente a legislação. Se o cidadão não vai ficar preso quando condenado e com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que se o diga quando ele é preso em flagrante. Não vai ser aplicada uma pena antecipada para ele, não vai ser aplicada uma restrição de liberdade a esse cidadão, que nem se condenado vai ser sujeito a uma pena de regime fechado, né? O que as pessoas não entendem é que se não houver uma condenação hoje a 8 ou mais anos de prisão em sentença penal condenatória transitada e julgado, a pessoa não fica no presídio. Se não for uma pena superior a 8 anos, ele não fica preso. Então o roubo, que é um crime que afeta tanto a população e toda a população, é o cidadão que está no ponto de ônibus esperando para ir para o trabalho, que tem o seu celular roubado, né? É o cidadão que está passeando e tem a sua bicicleta roubada, o seu cordão, o seu anel roubado, e pode ser qualquer pessoa, afeta todas as classes sociais indistintamente. O cidadão que foi pego roubando, com o emprego de uma arma, com o emprego de uma faca, ele vai pegar 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. Ele vai se recolher durante a noite e sair para trabalhar durante o dia, porque não há estabelecimentos prisionais em semiaberto para que ele cumpra a pena. Então essa pessoa, mesmo presa em flagrante, quando chegar à audiência de custódia, ele vai ser colocado em liberdade, porque na sentença ele não fica preso, que se o diga, em razão de prisão em flagrante. E isso gera uma sensação muito ruim, né? De um trabalho realizado pela polícia, um resserviço realizado, porque por vezes esse cidadão é preso mais de uma vez, né? E um descrédito da justiça, como se ela estivesse sendo sempre muito leniente, muito laxista. E quando, na verdade, a aplicação da legislação como está hoje no Brasil é que gera essa situação.
Doutor Luciano, em relação a esse ponto que o senhor pega dos presídios, o senhor apresentou números, o senhor tem números. Quantas vagas nós precisamos criar para equalizar esse sistema e seguir nessa linha de raciocínio que o senhor apresentou para nós aqui na Rádio Bandeirantes?
Hoje, imediatamente, haveria necessidade de construção de 500 mil vagas, presídios para 500 mil presos, para que todos os, em torno de 320 mil que estão em regime fechado, e nós não temos 320 mil vagas para esses presos, eles estão muitas vezes em presídios superlotados, para que haja um cumprimento efetivo da lei de execução penal e esses presos tenham locais condignos de restrição de liberdade apenas, né, e fiquem presos, mais os 320 mil vagas do mandado de prisão em aberto que estão no Conselho Nacional de Justiça registrados. 500 mil vagas hoje, imediatamente, o que leva à ideia de construção de pelo menos 5 mil presídios com 100 presos, tá? Com 1000 presos, e a gente ter mais ou menos, com 100 presos, que seria um presídio ideal, ou 2.500 presídios de 200 presos. A gente teria presídios menores, muito mais fáceis de serem trabalhados, né? Nós teríamos condição de acompanhar efetivamente o cumprimento de pena, e nós teríamos um movimento, imagine um movimento econômico que isso aí gera, construção de todos esses presídios, contratação de pessoal para cuidar desses presos, mobiliário, funcionamento. Agora, o problema é que construção de presídios não dá voto. Ninguém quer, ninguém. Família de preso não quer presídio, e família de cidadão de bem não quer um presídio próximo à sua casa. Todo mundo quer o preso, mas ninguém quer saber de presídio no seu quintal. Agora, nós precisamos entender que esse é um problema que precisa ser tratado. Há crimes na sua cidade, você precisa ter um presídio na sua cidade. há crimes na sociedade, nós precisamos manter aquelas pessoas presas, restringir a sua liberdade, mas eles não têm que ser mandados para uma ilha deserta, nem para o meio da floresta amazônica, porque não é essa a função da execução penal. Mas se critica o cumprimento de pena como se, não surtindo resultado, a pena não resolve. Mas nós não aplicamos a pena efetivamente. Um homicídio no Brasil hoje, a pena mínima é de 6 anos. Uma pessoa que mate sem qualquer razão agravada ou sem nenhuma qualificadora, ela vai pegar 6 anos de reclusão. A vida humana hoje no Brasil vale 1 ano de semiaberto. Porque essa pessoa condenada a 6 anos, por um homicídio, ela não vai para o presídio. Ela vai para o semiaberto, se tiver na cidade. Se não tiver, trabalha durante o dia e se recolhe durante a noite. Depois de 1 ano, ela progride. A progressão do regime de cumprimento de pena, e ela vai passar aí assinar cada 2 meses no fórum onde trabalha e qual que é a atividade que ela está desenvolvendo. Isso não, em qualquer país civilizado, isso não faz sentido. A vida humana valeu 1 ano de reclusão.
Verdade. Nós estamos conversando com o promotor de justiça Luciano Lara, que é promotor de justiça do estado do Mato Grosso do Sul. Está trazendo para a gente aqui conhecimentos, estudo, né, que ele tem a respeito desse assunto, das questões ligadas ao direito penal brasileiro, ao cumprimento de pena, execução penal e tudo aquilo que está relacionado a esse debate da insegurança pública, que a Rádio Bandeirantes tem acompanhado muito de perto. Audiência de custódia. É preciso rever esse modelo?
Audiência de custódia é uma exigência hoje legal desnecessária. A apresentação da prisão, ela deveria ser feita em 24 horas à autoridade competente e sempre foi. A comunicação da prisão em flagrante foi realizada sempre, comunicada ao Ministério Público, comunicada à Defensoria ou à Defesa, né, para que providências fossem adotadas com relação a alguma ilegalidade da prisão. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande na criação da audiência de custódia, porque é um ato, além de absolutamente desnecessário, é um ato altamente vexatório, em que o juiz pergunta se o preso foi bem tratado. Né? Eu atuo também, cumulativamente à minha função do júri, eu atuo como promotor de garantias, junto ao juiz de garantias, na região do Bolsão, ali no Mato Grosso do Sul. Eu atuo em 18 comarcas, com as prisões em flagrante de 18 cidades, 35 delegacias. 95, vou apresentar hoje, né? Hoje, sábado, eu vou estar apresentando esses números no painel que eu vou participar. 95% das prisões realizadas são prisões por tráfico de drogas. E prisão por tráfico de drogas de pessoas que não vão ficar presas. E são presas várias vezes, praticando a conduta, porque o crime organizado sabe que o tráfico de drogas da mula, né, do transportador, né, vai ensejar primeiro uma aplicação de uma minorante do artigo 33, parágrafo 4º, que é do tráfico privilegiado. Ele vai pegar 1 ano e 8 meses de pena em regime aberto, substituída por 2 prestações de serviço. Em seguida, ele vai pegar um tráfico simples, né? E em seguida, que talvez ele venha a ser condenado pela reincidência e algo do tipo. Essa audiência de custódia, 99% das vezes, não apresenta qualquer irregularidade, porque os nossos policiais, os nossos membros das forças de segurança, não têm por que agir de maneira indevida com relação ao preso. E nas eventuais e esporádicas alegações de excesso, esse excesso não consegue ficar comprovado, porque não houve. Na verdade, é o preso tentando forçar uma situação e prejudicar a atuação do policial. Mas além do policial se ver desprestigiado por ter feito a prisão e, por vezes, o cidadão preso e conduzido em flagrante sair antes dele dessa prisão, né, livre e autorizado a estar na rua, ele ainda tem o demérito de ter a sua atitude e a sua atividade questionada, sendo incitada à instauração até de procedimento para apurar eventual abuso, crime contra a sua integridade física, tortura ou mesmo constrangimento ilegal, que não ocorre, tá? Não digo que em 100% dos casos, mas eventuais casos esporádicos em que um excesso ocorra, ele já seria verificado, porque nenhum estabelecimento prisional recebe o preso que não passe por uma verificação de exame de corpo de delito. E se houver qualquer coisa, o preso já relata ali para o perito médico vai colocar, tem lesões, tem marcas, tem agressões constantes, consistentes com tecido praticadas próximo à prisão ou no momento da prisão. Então, assim, a audiência de custódia, ela gera dois problemas. um ato desnecessário, custoso, né, e que não precisava ser realizado, porque a comunicação formal já era feita e sempre foi feita, e segundo, um constrangimento para as forças policiais, que acabam sendo, tendo a sua lisura e o seu trabalho correto questionado, por quem efetivamente não gosta do trabalho realizado.
Qual é a disposição política que o senhor enxerga hoje para essas mudanças que estão sendo apresentadas aqui nessa entrevista? O senhor vê algum tipo de simpatia do Congresso Nacional em tocar em algum desses assuntos?
O Congresso está muito sensível à pauta da segurança, porque é a pauta que mais está chamando a atenção, é a pauta mais invocada pela população. Passou, inclusive, a pauta da saúde, que sempre foi uma preocupação gigantesca, hoje é a segurança pública. E que bom que hoje está sendo. 47 mil mortes por ano no Brasil é absurdo. Soma de 142 países, inclusive os países com guerra declarada, é o número de mortes que nós temos e é superior a esses 142 países. Nós temos que olhar com carinho a essa questão e nós temos que olhar com carinho ao fato de que de cada 100 homicídios ocorridos no Brasil, apenas 9 têm autoria desvendada. Apenas 3 vão a julgamento e apenas 2 levam a condenação, números do CNJ. Nós temos uma cifra negra enorme com relação aos crimes de roubo. Nós temos uma cifra negra sendo aquela número de crimes praticados e não sequer registrados, porque a pessoa vê que não vai dar resultado, ou a pessoa vê que o criminoso vai ser colocado em liberdade prematuramente. Uma cifra negra gigantesca com relação a crimes, violência sexual, né, estupros e assemelhados. Nós temos uma violência, notificação de crimes praticados contra crianças, porque a população está insegura e não acreditando mais na justiça. E não tem como acreditar na justiça e num trabalho justo quando a pena para um crime de homicídio é 1 ano de regime semiaberto, e quando a pena para um crime de roubo é cumprida no semiaberto, o cidadão está na rua. A polícia prende 30, 40 vezes a pessoa e ela não está presa porque não temos vaga. E aí, criar vagas em presídios tem um custo elevadíssimo. E por vezes se contrapõe esse investimento, que é investimento, né? E eu falei ontem na nossa palestra o custo Brasil, né, que o crime gera. Esse investimento, por vezes, é comparado no investimento da educação. Não, mas nós, ao invés de construir 5 mil presídios, nós deveríamos construir 5 mil escolas. Não, em paralelo a 5 mil presídios, nós temos que construir 5 mil ou 10 mil escolas. Mas os mandados de prisão em aberto e as pessoas que estão no fechado, lotado, elas não estão precisando de escola, elas estão precisando de vagas em presídio. A questão não se mistura e não se confunde. Ah, o Brasil não tem dinheiro para esse investimento. Não, tem sim. Ele tem sim dinheiro para esse investimento e precisa. Em educação, para a gente tentar tirar essas pessoas da criminalidade, vendo que há outras possibilidades e que há sim perspectiva. Que é só a educação que salva e só o conhecimento que liberta. Mas, se não cuidarmos dos presídios, que infelizmente não dão voto e talvez não sejam o foco do ano que vem, e se nós não cobrarmos os nossos políticos para o ano que vem, tá, e o que você tem para a segurança pública com relação a presídios? Nós vamos continuar estimulando a produção de teorias e doutrinas laxistas para libertar presos antes da hora, para dizer que o presídio não funciona e que a pena de prisão nunca surtiu efeito. Nunca tendo cumprido efetivamente a lei de execuções penais no Brasil. A lei de execuções penais no Brasil nunca foi cumprida a contento. Uma cela de 2x2 para 2 presos nunca teve no Brasil, a não ser excepcionalmente nos presídios federais em que isso é realizado.
É uma percepção que nós temos como sociedade de que a legislação hoje ela está olhando mais para direitos e benefícios dos criminosos do que das vítimas, ou isso é comprovado na prática no seu ofício perante promotor de justiça?
É comprovado na prática, não é só a população, não é só o cidadão ou jurisdicionado que está sentindo isso. Nós enfrentamos isso, eu tenho pessoas que são denunciadas, eu tenho um mesmo cidadão na minha comarca que tem 7 denúncias por homicídio. Né? A gente conseguiu prendê-lo, era uma questão de envolvimento com organização criminosa e vários crimes praticados, mas eu já tinha um modelo de denúncia com a qualificação dele, a forma com que ele agia, o modus operandi era sempre o mesmo, o motociclista e ele como executor no carona, né? E não faz sentido. Desde o primeiro homicídio ele tinha que ter ficado preso. E se ele ficasse preso, ele não teria praticado os outros homicídios. Ah, mas era briga entre bandidos, era um bandido se matando. Não interessa, toda a vida deve ser preservada e toda a vida tem que ser garantida. Garantida no sentido de impedir que ela seja encurtada para a prática de um crime violento. E isso o Estado tem que fazer. Nós não podemos viver acreditando que 47 mil mortes no Brasil todos os anos são um número aceitável. Nós não podemos viver sabendo que as centenas de milhares de crimes de roubos praticados todos os dias são crimes aceitáveis. Veja só como a gente conseguiria algumas soluções bem simples. Crimes estão sendo praticados de dentro do presídio. Roubos, estelionatos, golpes são praticados por pessoas com telefone celular dentro do presídio. E a maior dificuldade de todos os estados é garantir que se impeça que o sinal de celular seja cortado de dentro do presídio e não afete a vizinhança, a circunvizinhança. Pois bem, veja só como a gente poderia resolver isso com uma questão muito simples e fácil, inclusive na fabricação dos novos presídios, na construção dos novos presídios e com os presídios atuais. O que você está olhando ali, você está preocupado aqui durante a nossa entrevista?
Celular.
Ou a bateria. Como é que a gente tem um equipamento funcionando sem bateria? Bastava retirar as tomadas de dentro das celas que não teria recarregamento das baterias ali dentro. Ah, Lara, mas precisa de iluminação. Precisa não. Acorda às 5 e dorme às 5. Aproveita a luz do dia. Não precisa. Ah, mas não vai ter banho quente. O cidadão aqui fora, para ter banho quente, ele tem que pagar a conta de água e luz. E se ele não pagar a conta de luz, eles cortam e ainda cobram a taxa de religação. O mesmo com relação à luz. Vai trabalhar durante 30 dias para conseguir bancar as contas e as taxas. E se quiser ter todos esses benefícios, fica aqui fora trabalhando e cumprindo o que de direito. Lá dentro, você vai ter alimentação, você vai ter os seus cuidados. Só que energia na cela, negativo. Não vai ter. Acabou o celular dentro de presídio, acabou o funcionamento celular. Não é questão do sinal.
E tem umas coisas também que saltam aos olhos, né? Aqui no Brasil, que não acontece em outros países, como visita íntima, o excesso de permissão de entrada de familiares. Sujeito, quando está recolhido, precisa ter algum tipo maior de cerceamento das suas liberdades, né?
É que, na verdade, a gente começa a criar um monte de factoides e um monte de tapa-buracos para o problema principal, inicial, que foi a falta de vagas. Os presídios superlotados, a falta de vaga, fez com que os presos passassem a praticar crimes sexuais entre eles, por estarem em condições que não deveriam. E para justificar e para diminuir, realmente diminuir o número de crimes sexuais dentro do presídio, é que se permitiu a visita íntima. Agora, coloca uma cela com dois presos, coloca os agentes prisionais, né, os policiais penais, tendo condição de cuidar desses presos, que crime sexual não vai acontecer. Se acontecer, a gente sabe quem foi, porque são dois na cela, né, e acaba com a visita íntima. Agora, porque não temos vagas suficientes, porque está superlotado, e porque não temos como vigiar uma cela com 8, 10 pessoas, o que está sendo feito ali dentro, para acalmar os ânimos, se autoriza a visita íntima. Que é problema, traz droga, traz celular, traz tudo ali para dentro, e expõe as famílias à necessidade de passar, inclusive, por revistas íntimas, para conseguir entrar no presídio. É pior para todo mundo.
Doutor Luciano, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as autoridades que estão combatendo o crime organizado, que estão sendo ameaçadas. Nós acompanhamos uma operação ontem, né, na sexta-feira, da polícia, que descobriu um plano para matar o promotor de justiça Lincoln Gaquia, também o diretor, coordenador de presídios da região oeste do estado de São Paulo, lá de Presidente Prudente, o doutor Medina. E a legislação brasileira parece que também não está preparada para isso, né? A gente vê aí que depois que deixam as funções, como ex-delegado-geral de polícia Rui Ferraz Fontes, foi executado na Praia Grande. O Brasil precisa avançar nisso também, nesse momento delicado do capítulo da segurança pública que vive?
Que volta mais uma vez a tocar na questão prisional, na questão dos problemas de presídio e de se estabelecer condições de controle dessa massa presa, né, para que ela não tenha como controlar crimes praticados aqui fora, coordenar crimes praticados aqui fora e passar a entender que o trabalho é impessoal. Não é o Dr. Lincoln, não é o diretor X, é o Estado quem está controlando e quem está fazendo. ataques a essas autoridades ou quaisquer outras autoridades e tentativas de amordaçar ou mesmo de intimidar não vão fazer parar o Estado, ou Estado Polícia, ou Estado Ministério Público, ou Estado Judiciário de fazer o seu trabalho. É que passa-se a pessoalizar alguns capítulos e alguns aspectos de investigações ou de trabalhos que são única e exclusivamente cumprimento da legislação. Isso faz o Dr. Lincoln, isso faz o Dr. João, isso faz o Dr. Carlos, né? Alguns com mais exposição e com mais profundidade nas operações, mas todos fazemos diuturnamente. São 14 mil promotores de justiça no país, são 17 mil juízes no país vivendo essa situação e vivendo sob o manto de aceitarmos que um Estado esteja com 27% do seu território controlado por organizações criminosas. Isso já passou de ser tratado, já passou do momento de ser tratado efetivamente como questão de terrorismo, de ataque à soberania nacional. Isso sim, ataque à soberania nacional e à democracia. Porque a partir do momento que nós temos uma questão envolvendo controle de área territorial, controle da segurança e da entrega dos serviços, como ocorre nas áreas dominadas pelas facções, né, nós já estamos tratando com terrorismo. E não receber, como tivemos, infelizmente, manifestações do Ministério da Justiça e do Estado brasileiro, diferente do que vem tratando outros países, tratar organizações criminosas como tais, com ações antiterror e com tudo que isso implica, vai fazer com que elas, desde 2006, venham crescendo e estejam hoje em 2025 refinada a lavagem de dinheiro e controlando mafiosamente, já passaram organizações mafiosas, a ter como trabalhar todo o provento do crime e possibilitar maior corrupção, maior envergadura junto ao Estado, né? E penetração no Estado controle, nós vamos ter muita dificuldade de parar essas organizações daqui para frente. Chegou o momento de enfrentarmos quem enfrenta o Estado, quem impede a liberdade e quem trabalha em controle de território com ações de guerrilha como terroristas. Se nós não o fizermos e mantivermos essas pessoas controladas, nós vamos perder essa guerra.
Doutor Luciano, falamos bastante, hein? Foi muito bom o papo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pelo trabalho. Até uma próxima vez aqui para a gente falar mais sobre segurança pública.
Muito obrigado, foi um prazer falar com seus ouvintes aqui a Rádio Bandeirantes e me coloco sempre à disposição. É um prazer, é um assunto que eu gosto bastante, até peço desculpa por ter sido muito extenso, mas é um assunto que me causa muita espécie, é um assunto que me é muito caro, né? Porque é o nosso dia a dia, o que a gente gostaria para as nossas famílias, para os nossos entes queridos e o que a gente sonha para um Brasil melhor.
Termina aqui, Linha Direta com a Justiça. Rádio Bandeirantes.
Livre de hoje recebe um dos principais pensadores brasileiros, alguém que tem uma rara capacidade de transformar a filosofia em um assunto do cotidiano que a gente consegue compreender, discutir, debater, às vezes até em bar. Ele é professor, escritor, palestrante e, claro, filósofo. Já passou inúmeras vezes por essa bancada, mas agora ele volta porque é um momento muito especial. Coincide com 50 anos de carreira, meio século de dedicação ao propósito de ensinar e de instigar o pensamento crítico. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Voltar aqui à bancada, professor Mário Sérgio Cortella. Boa noite.
Que bom, fico feliz. Já estive muitas vezes, gosto de estar, né? Por muitas vezes tratamos de assuntos variados e fico feliz, né, de completando aí, como você lembrava, meio século, novamente aqui estar.
Alegria é nossa, muitos assuntos, está todo mundo cheio de anotações querendo te ouvir. E eu queria apresentar também aqui a bancada comigo os jornalistas Fernando Mitre, Felipe Vieira e a Andressa Guaraná com a gente na bancada também hoje. Vamos começar contando um pouco desse projeto maravilhoso. Eu vou aqui mostrar, você acabou de lançar, são tirinhas que você... Ah, na verdade, seu filho, o André Cortella, organizou. Ó, tô segurando aqui pra mostrar. Cortella e Filó. Filó é uma corujinha que dialoga com Cortella e você, em pequenas tirinhas, vai trazendo histórias maravilhosas, ensinamentos. Conta um pouco do projeto que foi lançado agora,
Cortella. É interessante porque a coruja é o símbolo da filosofia, né? Quando você olha as estátuas do passado, há 2.500 anos, a deusa da sabedoria, que é a Atena, ou Atenas, ela está sempre acompanhada de uma coruja. E a coruja, ela simboliza um pouco a possibilidade de refletir, de pensar, por ser um animal noturno. Aí, portanto, é quando cessada a atividade de trabalho do dia a dia, é possível pensar
enxerga
um pouco mais.
Enxerga no escuro.
Exatamente. Enxerga no escuro, tem o olho mais expressivo. E há alguns anos, há 7 anos, o André Cortella, que é o meu filho que tem mais idade, né, ele imaginou que eu devia ter uma outra forma de aproximação de conceitos filosóficos com uma linguagem que não seja só a do livro, ou a da fala, ou a da TV, ou a do rádio. E aí ele rabiscou, né, um pouco a ideia de fazer eu e uma coruja. E a chamou, claro, de Filó, por causa de filosofia, né, portanto, deu esse nome. E aí esse livro ele foi sendo estruturado. Nos 2 anos mais recentes, fez o lançamento das tirinhas individualmente nas minhas redes sociais. E em 2025, a editora Planeta acolheu para que a gente publicasse 100 dessas tirinhas. Já são mais de 220, mas 100 dessas para que se pudesse ter aí uma aproximação. É, faz parte da história em quadrinhos. A história em quadrinhos, de maneira geral, ela é completa, né, um tema dentro de um livro. A tirinha é um modo de história em quadrinhos que cada tirinha, cada sequência, ela conta uma história completa. E aí estão conceitos, né? Eu não sou o autor, olha que interessante, do desenho, não é a minha área, né? Isso é produzido
maravilhoso,
né, pelo Ednei Max, e ao mesmo tempo os textos são de um jornalista, que é Paulo Gebaile, que pega meu material de livros e coisas e faz o roteiro. E o André dirige todas as coisas. E quem posta nas minhas redes sociais é a organização feita pelo Pedro Cortella, que é o meu filho mais novo, que foi jornalista aqui na Band também, e há um tempo.
E é muito interessante, né? Claro que eu já li, acho que nós já devoramos, todos nós aqui, né? Agora é interessante que você começou sua vida nas tirinhas, né? Lendo gibi. Você começou lendo gibi.
Você sabe que a primeira coisinha que eu li, Mito, pode parecer curioso, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, na minha cidade não havia TV até eu fazer 10 anos de idade. A primeira vez que eu vi a TV, como é que não havia na minha casa? Sim. Não havia na minha cidade. A primeira vez que eu vi TV, eu tinha 10 anos. E é interessante porque era da antiga Rede Tupi, era TV Coroados, né, que vinha, e a gente até tinha a imagem, hoje ficaria menos adequada, do índiozinho, né, que aparecia na tela. E eu, não tendo TV, me dedicava ou à leitura de gibi, de quadrinhos, ou de tirinhas que saíam nos jornais. A primeira tirinha que eu acompanhei foi o Maurício de Souza, que em 2025 fez 90 anos, com a minha alegria, eu tenho 3 livros com ele, né? Ele faz o desenho e eu o texto, e era o Bidu, o cachorrinho Bidu, que não era colorido, claro, né? No jornal não se tinha ainda essa possibilidade. E aí eu comecei a ler as histórias da família Disney, muitas coisas do Geraldo, eu adorava, né, o Saci Pererê, gostava das coisas do dia a dia, e as tirinhas, elas me auxiliaram imensamente minha aproximação com a leitura. E é claro, né, sem imaginar, eu vou fazer 72 anos agora, né, em 2026, em março, a ter as tirinhas comigo, os quadrinhos, é um início muito bom.
Muito bom. E você chegou à filosofia como? Com que idade?
Olha que coisa curiosa, isso aparece em algumas das situações. Nesse ano de 2025 que termina, a Silmara Casadei, que é uma professora, escritora, lançou uma biografia ilustrada minha para crianças, não é autoria minha, para crianças e jovens, e ali ela fez com que eu contasse essa história, que eu repito com frequência. Eu entrei no mundo da escrita, da literatura e da filosofia de um jeito estranho até. Com 6 para 7 anos de idade eu tive tive hepatite. E naquela época, sendo ela uma doença infecto-contagiosa, tinha que ficar absolutamente isolado. Não podia ter contato com outras pessoas. Não havia TV na minha cidade. Eu ouvia programas de rádio o dia inteiro, ficava quieto numa cama, não podia ter contato com ninguém, lia, mas depois de uma semana, acabaram os livros em casa. Aí a vizinhança começou a trazer o que tinha. O que, que ela tinha? Todo tipo de livro. Por exemplo, eu li Irmãos Karamazov, por maluco que seja, com 7 anos de idade. Eu não entendi nada. Mas aquilo ficou como um estofo. Eu li Dom Quixote, do Cervantes, né? com 7 anos de idade, eu não entendi nada, mas ficou aquele
mundo de aventura. Mas olha só, os dois maiores, Cervantes e Dostoiévski.
Ah, voltei muitas vezes. O Irmãos Karamazov, eu volto todas as vezes que eu acho que eu já entendi alguma coisa da vida,
e
eu volto.
E cada vez que volta, você lê outro livro.
Outro livro, porque eu não sou o mesmo.
Exatamente.
Né? Olha que interessante, por que eu digo isso? Porque algumas dessas coisas da leitura despertaram a reflexão filosófica e indagação. E eu cheguei à filosofia de dois modos. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha família é de tradição católica, eu achei que eu deveria estar no mundo religioso com uma tarefa. Eu queria ser o primeiro Papa brasileiro.
Só isso.
Quando alguns dizem, eu conto isso, mas só Papa? Foi bom. Se eu quisesse ser jogador de futebol, quem eu quereria ser? Se eu quisesse ser um músico, eu quereria ser Heitor Villa-Lobos, que, aliás, eu nasci no dia do aniversário dele, que é 5 de março. Se eu quisesse ser alguém ligado ao mundo do serviço religioso, eu quereria ser Papa. Pelo óbvio, né? Papa não sou. Mas ter querido sê-lo me ajudou a ter foco, a buscar. E uma das exigências na formação do clero católico é você fazer filosofia. Eu queria já fazer filosofia. Quando eu fiz 17 para 18 anos, eu entrei na universidade para fazer filosofia e, na sequência, entrei num convento da Ordem Carmelitana Descalça e lá permaneci por 3 anos, quando eu notei que minha atividade era mais no campo da docência, da comunicação. Mas foi assim que a filosofia chegou.
Só para lembrar, é uma coincidência, né? Aristóteles, nessa idade, com 18 anos, entrou para a escola de Platão.
Exatamente. E ficou 20 anos como aluno de Platão. E eu até brinco, às vezes, Mitro, porque Platão tinha uma escola, né, que porque ficava no jardim de Academos, era chamada de Academia. Razão pela qual, até hoje, nós damos essa denominação ao mundo do estudo, da dedicação. Aristóteles foi, por 20 anos, aluno de Platão, isso lá no século IV, antes de Cristo, na datação comum. E toda a teoria aristotélica, acho que porque ele foi aluno do Platão 20 anos, é contra Platão.
Contra.
Agora, não professor, no sentido de desrespeito, né? Mas a outra concepção.
Você falou que um dos seus filhos te levou de volta para as tirinhas e o seu outro filho, Pedro, foi responsável por te colocar nas redes sociais. No começo você tinha até uma certa resistência.
Ah, claro, ficava.
Não imaginava que ia ter esse sucesso, tá, o quê? Com 22, 23 milhões de seguidores no total?
24 milhões hoje de seguidores.
Quando terminar o canal livre vai ter 25, então. Como é que foi essa transição? Em que momento você entendeu que você conseguiria atingir um público completamente diferente da sala de aula, uma linguagem diferente e a dificuldade de falar de alguma coisa tão profunda, extensa, numa plataforma, num ambiente que é muito mais superficial, né?
Um dos grandes riscos quando você leva a filosofia para outras áreas que não o mundo acadêmico é, de fato, a superficialidade, a banalização. Por exemplo, durante décadas, quem é da minha área recusou muito ser chamado de filósofo. Quando num programa de TV, e nas vezes que eu gravei o Canal Livre, logo no início, se você observar o lettering embaixo, né, ou aquele que é o crédito, aparece assim, professor de filosofia. E o pedido era meu. Porque era difícil você admitir, porque a palavra filósofo, ela tem uma carga tão expressiva, e ela tem uma elevação em relação à comparação, que era meio incômodo. Depois, pouco a pouco, eu fui admitindo isso, imaginando que há dois movimentos de quem se dedica à filosofia. Aqueles que estão no cotidiano, como é o caso de várias pessoas no Brasil, de dedicação na universidade, à pesquisa sistemática, ao estudo, e as outras pessoas que, como eu, gostamos de divulgar, de levar a filosofia, Mitro lembrou, né, a filosofia grega com Aristóteles, levar para a praça de novo. Porque a filosofia nasceu na Ágora, né, na praça pública. Ao levar para a praça, qual é a nova praça? O mundo digital, né, o mundo da internet. E eu resisti bastante. Mas em 2017 para 2018, né, o Pedro me convenceu a mergulhar nessa amplificação, né, da presença. E por isso, isso fez com que a minha intenção no dia a dia, ela não é de maneira alguma tornar a filosofia popularesca, mas é torná-la popular, isto é, que ela mova o interesse das pessoas. E é gostoso fazê-lo.
Dos jovens, principalmente.
Sim, claro.
Que é uma novidade.
As pessoas, hoje, boa parte do meu público tem menos de 20 anos de idade. Público que vai a eventos, a palestras.
Como é que foi a passagem pela CCXP na quinta-feira?
Olha,
o que você encontra no jovem hoje interessado em filosofia, já que a filosofia está ganhando uma popularidade jovens com menos de 20?
É gostoso porque, por exemplo, a CCXP é a maior feira, né, de pop do planeta. E imaginar, ou lançar o livro ali, né, esse livro que vocês agora mostravam, e fazer com que ele chegasse a grupos que não necessariamente têm na filosofia uma conexão. Na nossa escolarização, nós, de maneira geral, temos duas coisas que nos fazem tropeçar. A matemática, que parece inacessível, quase todas as vezes que você diz assim, e a matemática? Ah, tenho pânico, fui mal. E olha que a matemática é a mais bela, né, das formas de conhecimento, porque ela é poesia pura. Ela é invenção humana de absoluta completude. E a outra é a filosofia, que é entendida como delírio. Né, esses dois movimentos, quando você traz a filosofia para o dia a dia das pessoas, traz em forma de comunicação, de que ela vá pensar, que não é uma coisa para assustá-la, mas que ela possa meditar, refletir, e que a gente é capaz de dizer, filosofia não é uma coisa prática, ela não é algo que você vai mover, né, coisas, não vai fazer aparecer alimento na outra ponta, ela não produz um programa. Né? O que a filosofia faz é dificultar a nossa capacidade de sermos idiotas. Né? Dificultar. Não que eu seja sempre não idiota, e não quem, bem quem se dedica à filosofia também não seja. O nazismo tem filósofo, o fascismo teve e tem, não é isso. Quando a gente vai a uma feira como essa que você levantou, Felipe, a atração em relação aos jovens é imaginar, tem duas coisas que levam à admiração curiosa. A primeira delas, o interesse por coisas que questionam a tecnologia, não para descartá-la, mas para colocá-la no lugar sob o nosso domínio e, portanto, que você não seja manipulado ou manipulado. A segunda é o fato de que, numa sociedade que é muito telegráfica na comunicação, em que os pensamentos são muito entrecortados, uma coisa que leva alguns jovens a dizerem, sabe por que eu gosto de te ouvir? Porque você fala coisas inteiras. Claro que o coisas inteiras é a frase por inteiro, né? A ideia daquilo que não é tão fragmentado.
E é engraçado porque hoje a gente discute com os jovens que eles não querem ouvir as coisas por inteiro, eles querem tudo corte rápido.
Então, mas isso tem um fastio, Rodolfo. Tem um fastio, tem uma hora que se cansa. É a admiração. É curioso porque depende da cidade onde você está. Por exemplo, quando eu estou no Rio de Janeiro, alguns jovens param na minha frente, ou pessoas mais idosas, e falam uma coisa que eu não estava habituado a ouvir, que é assim, meu máximo respeito. Meu máximo respeito. É, e aí eu pergunto, né, de maneira geral, agradeço o elogio, e digo por quê. Falou, porque você fala coisas que ficam fazendo eu pensar. Eu conto sempre, Mitri, a capacidade de algumas crianças e jovens chegarem até mim e pedir para fazer uma foto. E quase sempre eu digo assim, mas por quê? Por que você gosta de mim? Foi porque você fala o que eu não sei. Aqui, e é gostoso isso.
Está aqui.
Sim,
isso está aqui no livro.
Isso.
Né? Agora, interessante, você falou aí do idiota, né? Que a filosofia nos impede ou ajuda a nos impedir a ser idiota. A palavra idiota, no sentido grego, significa exatamente o desinteresse. Idiota era aquele que não se interessava pelas questões da comunidade. Exatamente.
É interessante isso que você levanta, Mito. Aqui até a gente no livrinho traz isso numa tirinha, porque cada tirinha, cada uma delas, ela é uma história. Às vezes, a capa é uma história completa numa só, né? Porque a capa fala contra gente arrogante que empina o nariz. Ela cita um ditado chinês que Felipe e eu várias vezes conversávamos, que diz, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei são guardados na mesma caixinha.
Na mesma caixinha.
Não adianta. São guardados ali na mesma caixa. Pois bem, uma das coisas que o jovem, ele começa a entender, e a gente também, é que os gregos, de fato, usavam uma expressão para a pessoa que olhava só para o próprio umbigo. Para gente que não se interessava pela vida da comunidade, o termo é idiotez. E a pessoa que se interessava pela vida da comunidade, que, portanto, não olhava só para si, o termo no grego antigo é politikos. A palavra política significa o interesse pela vida da comunidade. Os latinos falavam em cidadania, os gregos, antes deles, em política. Renato Giannini Ribeiro, que é um filósofo de alta estirpe, ele e eu temos um livro, Mitri, chamado Política para Não Ser Idiota.
É, eu li.
Isso, Política para Não Ser Idiota. E quando a gente fala da filosofia como uma das possibilidades de dificultar a nossa forma de idiotismo, é evidentemente que não é idiota no sentido de dificuldade de pensamento, de raciocínio.
É o alienado do Sartre.
Exatamente. É que é trazido ali com essa força.
Andressa, desculpa, vai lá,
Felipe. Não, pode falar, claro.
Nesse momento de redes sociais tão fortes, uma preocupação nossa é como é que os nossos filhos não ficam alienados na rede social. O que faz? O que pode despertar, dar um propósito para as pessoas hoje com essa força das redes sociais e da tecnologia?
Tudo é hábito, né, em relação a algumas das nossas coisas. Tudo aquilo que é familiar, isto é, que eu estou habituado, que acaba sendo comum ao dia a dia, né, acaba incorporando como parte da minha normalidade. Embora seja só frequente, começa a ser entendido como normal, mas é só frequente. Né? Alguém aprecia café com açúcar e se ele se habitua a fazê-lo, ele sempre achará normal tomar café com açúcar. A tal ponto que quando alguém diz, eu tomo café sem açúcar, que agora virou moda, a pessoa diz sem açúcar, depois ela se habitua. O mesmo vale em relação ao mundo da leitura, o mundo das telas, o mundo no qual a pessoa ela acaba sendo capturada por uma distração contínua. Uma das coisas que a gente precisa, Felipe, em relação, você tem criança, sabe disso, não é recusar o uso das telas, é fazê-la de um modo organizado,